Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 693, as conversas do costume para ouvir quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, alternativa os finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Semana passada iniciamos a série dedicada à Feira do Livro de Braga, ainda com muitas conversas para apresentar. Hoje mais uma, António, uma convidada, diria que já se impunha.
Boa noite. Era uma das faltas de Livros com Rumo. Está aqui reposta a normalidade, se quisermos, ou pelo menos aparece um dos nomes mais importantes considerado da escrita atual em Portugal. Os testemunhos ou aquilo que reporta no seu processo criativo é a experiência do retorno. Leia-se portugueses que viveram em Angola e com o processo da independência, libertação dessas mesmas colónias, Guiné, Angola, Moçambique, São Tomé. A Dulce Maria Cardoso viveu em Angola, apesar de ter nascido em Portugal, em Trás-os-Montes, de qualquer das maneiras foi viver para Angola e muito do seu trabalho está baseado nesta experiência. Este último, deste ano 2021, autobiografia não autorizada da tinta da China não foge à regra. São crónicas, mas muito mais do que isso, pequenas novelas, pequenas histórias, que muitas delas irão ficar nos anais do testemunho de vivências do que foi esse processo. Recordar, reler, ler para aqueles e aquelas que é a primeira vez que tomam contacto com a autora, fica aqui a nossa recomendação. Urge e é urgente ler. Autobiografia não autorizada, mais uma vez, fica aqui a nossa sugestão. Boa noite, bom dia, boa tarde, Braga para o mundo, um abraço, sempre distanciamento físico, cuidem-se, respeitem-se e também, sempre, claro, melhores leituras.
Dulce Maria Cardoso nasceu em Trás-os-Montes em 1964, mas foi em Angola que passou grande parte da sua infância. Regressou a Portugal na ponte aérea de 1975. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, publicou em 2001 o seu romance de estreia, Campo de Sangue. Grande prémio acontece e foi escrito na sequência de uma bolsa de criação literária do Ministério da Cultura. Da sua produção literária destacamos ainda Os Meus Sentimentos, romance premiado com o Prémio da União Europeia para a Literatura, O Chão dos Pardais, Prémio Pen Club, e O Retorno. É também autora de duas antologias de contos, Até Nós e Tudo São Histórias de Amor, e de dois livros infantis na coleção A Bíblia de Loan, ambos publicados em 2014. Mais recentemente publicou Autobiografia Não Autorizada, uma coleção de crónicas publicadas originalmente na revista Visão. Em 2012 foi condecorada com as insígnias de Cavaleira da Ordem das Artes e das Letras da França.
A primeira coisa que ocorre após a leitura deste livro, evidentemente que isto também é uma consequência direta, ou pelo menos é a síntese, uma antologia, uma escolha de textos, de umas crónicas que mantém, não sei se semanal ou quinzenalmente,
Quinzenal.
quinzenalmente na revista, na newsletter, isto agora é tudo em inglês, Visão, a News Magazine,
Minha vida.
News Magazine, onde tem as crónicas, cujo título é exatamente isto, designada Autobiografia Não Autorizada. Primeiro ponto, uma biografia ocorre-nos, lembra-nos logo aquela situação que é muito típica do mundo editorial inglês, ou mais inglês do que norte-americano, que figuras públicas, na política, ligadas à coroa, qualquer coisa assim do género, muitas vezes aparecem biografia não autorizada. Portanto, remete ainda para tempos mais antigos, quase uma espécie de sagração daquilo que é escrito, que manda-se imprimir, pode-se imprimir, portanto, manda-se imprimir, muito ligado a uma tradição que, por sinal, Braga também é
fez parte, ou faz parte desse imaginário, que é sempre uma autoridade eclesiástica que dava autorização para, sei lá, o que for. Aqui, esta autobiografia não autorizada não é o livro, mas decorre já da sua primeira crónica, da crónica que escreveu para a Visão, não, quando decidiu designar assim o...
É a coluna.
A coluna, sim, a coluna. O porquê de autobiografia não autorizada? Porque há aqui uma espécie de uma contradição intrínseca neste título desta obra, porque se é a própria que conta a sua vida, depois não autorizada quer dizer, para memória futura...
não me comprometo.
Não me comprometo absolutamente nada com isto.
Bom, eu antes de responder à sua pergunta, quero cumprimentar os presentes e agradecer terem vindo até aqui, num fim de dia, que as pessoas têm sempre tanta coisa para fazer. E é um prazer estar aqui convosco. Há muitos anos que não vinha a Braga e foi muito bom. Está a ficar uma cidade muito bonita, muito arrumada e gostei muito. E estou a gostar, que ainda não me vou já embora. E a autobiografia. Eu, quando me convidaram para escrever crónicas, eu nunca tinha escrito crónica e não sabia se... Eu não entendo que por escrever eu consigo escrever tudo, não é? Porque, se calhar, por exemplo, também me convidaram para escrever ópera, eu não consegui, quer dizer, nem disse logo que não. O facto de trabalhar com palavras não me sinto capacitada para fazer o que quer que seja com palavras. E quando a Mafalda Ângelo, que é a diretora da Visão, me convidou, eu não a conhecia sequer pessoalmente, nunca tínhamos falado, e ela, portanto, eu iria suceder ao António Lobo Antunes, ao peso que isso era, eu pedi-lhe para pensar, portanto, eu não dei logo a resposta, e pedi-lhe para pensar, porque eu não conseguia, não sabia se iria ser capaz de escrever crónica, se tinha alguma coisa para dizer no formato crónica, e o que é que me apetecia fazer, com uma coluna, não é? E depois de uns dias de estar a pensar, decidi fazer uns exercícios para ver o que é que me apetecia mais. E percebi que não queria... Comecei por perceber o que é que não queria. E o que não queria era fazer crónicas impessoais. Não queria, por exemplo, ser uma comentadora política, até porque não tenho competência para isso. Nem ser uma divulgadora cultural, que também não tenho e competência. E percebi que a única coisa que eu tenho, que também já está no meu trabalho anterior, sou eu. Ou seja, a grande mais-valia que eu tenho é o que toda a gente tem, é sermos nós e termos um ponto de vista que é só nosso, porque nos pertence e que é intransmissível e insubstituível. Agora, aqui o grande desafio era, eu normalmente escrevo ficção, portanto, eu normalmente invento personagens. E aqui eu ia tornar-me a minha personagem. E, portanto, é não autorizada nesse sentido. Porque enquanto eu estou a escrever ficção, eu estou a escrever sobre mim como se estivesse a mentir. E quando estou a escrever a crónica, estou a fazer o processo contrário. Eu estou a escrever sobre mim outra vez, porque não sei fazer outra coisa, mas estou a escrever como se estivesse a dizer a verdade. E, portanto, o jogo com o leitor, e acho que estou a dizer muitos portantos hoje, o jogo com o leitor é fazer, é esse. É na ficção, estamos sempre, e é no textinho que eu escrevi para a contracapa, na ficção estamos sempre a tentar descobrir o autor na mentira que está a contar, e aqui é o contrário, aqui deverá ser descobrir a mentira na verdade que eu estou a contar. Portanto, as crónicas partem algumas vezes de situações reais, mas nem sempre, e há muito de inventado nas crónicas. Não quer dizer que sejam falsas, não é isso que eu estou a dizer, mas há muito inventado nas crónicas, por exemplo, uma crónica que o Fernando Alvim pegou nela no programa Prova Oral, e acho que ficou um bocadinho desiludido, porque eu inventei essa crónica toda, porque gostei muito do poema que está na crónica, e portanto inventei uma crónica onde eu pudesse usar aquele poema. Poderia ter acontecido, lá está. Eu poderia ter estado no café com um desconforto enorme por uma mulher nova e bonita se ter sentado no café, mas não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu naquela circunstância. Já estive em cafés com mulheres novas e bonitas, mas não aconteceu naquela circunstância.
Uma das coisas, e continuamos ainda no aspecto geral deste livro, tentar encontrar algumas linhas de similitude, não é de contacto, nem nada que o pareça, mas eu ainda cheguei a ler algumas crónicas escritas por Maria Judite Carvalho.
Sim.
E Irene Lisboa. Sim. Irene Lisboa, lias nos livros que andam aí, algures. E a Maria Judite Carvalho, a mesma coisa. E estou lembrado de uma crónica da Maria Judite de Carvalho, onde ela conta uma viagem de metro. Sai de casa, desce as escadas, apanha algures um metro numa das estações, agora não sei situar, porque penso também que não havia. Mas, adiantando, aquele tipo de crónica, canónica, se quisermos, obedece a um padrão, a concisão, o número limite de palavras, muitas vezes aspectos pessoais da vida, os humores, as dores, os sofrimentos, as alegrias. E estou-me a lembrar, nós aqui no Norte, as crónicas do Manuel António Pina, por exemplo,
sim,
no Jornal Notícias.
Que eu lia com muito prazer.
As suas não obedecem muito a este pressuposto, se quisermos, vamos lá. As suas são pequenos contos. Se relemos qualquer das crónicas, claro, há umas que são localizadas no tempo. Bamberg, a visita à Sófia, as agruras e desagruras de uma viagem à Suíça na visita à irmã. Não se compreende como é que uma pessoa tão jovem consegue carregar com duas malas.
Mas isso é verdade.
Pois, e eu estou a dizer que isto é verdade. Quer dizer, eu parto do princípio que isto são...
Isso por acaso aconteceu mesmo.
Isto é mesmo verdade. Que são a tal crónica. Mas há muita crónica aqui, destas que estão designadas autobiografia, que após a leitura primeira, sempre a correr, pronto, é uma crónica, independentemente da extensão, pronto. Mas depois, na releitura, começámos a perceber que isto são contos, primeiro, pequenos contos, mais ou menos, e depois aspectos do quotidiano, mas vestidos de literatura, ou é literatura, pronto. E já iremos a dois ou três exemplos que é para pelo menos tentar demonstrar aquilo que eu estou a pensar. Quando escreve esta questão, o texto flui, porque tem a obrigatoriedade da crónica quinzenal, o que é que eu vou escrever, mas depois vai logo para o aspecto, não da cronista, mas da prosadora, da romancista e da contista, provavelmente. Como é que consegue equilibrar estas duas... Digo eu, quer dizer, eu sou o leitor, não é? Portanto, li o livro. Lido, permite-se-me dizer isto.
Eu não penso muito se a crónica é... ou seja, eu acho que é crónica. Eu quando faço conto, faço outra coisa. Mas se calhar resulta o mesmo, não é? E nisso está numa posição mais privilegiada do que eu para dizer se é uma coisa ou outra, porque na verdade em última análise é o leitor, são os leitores, os receptores que definem o que é que entendem do que eu escrevo. Até eu posso é dizer que eu tenho exatamente a mesma preocupação a escrever crónica, conto, romance. Evidentemente que o fôlego é diferente, mas o que eu quero... Ainda há bocadinho me telefonou a revisora da Visão para a crónica que vai sair agora na quinta-feira. Estava a fazer a revisão, não é? E eu disse-lhe, e ela não percebia lá uma coisa que eu tinha, uma frase de ligação, e eu expliquei-lhe, ela disse, faz sentido, mas eu Na primeira leitura não percebi o que queria dizer. E eu disse, então, se não percebeu... Ah, e perguntei à minha colega e também não percebeu. Eu disse, então, se não percebeu, há um problema. Se duas pessoas não perceberam, há um problema. E o problema, pronto, então se é preciso pôr dois pontos, que era o caso, então ponha-se os dois pontos. Ou seja, a minha primeira preocupação é que o texto seja inteligível. Que seja inteligível, ou seja, eu sei que há autores que dizem que o leitor não é uma preocupação e que de alguma maneira até há um prazer no não inteligível, no difícil. Eu não penso assim, eu acho que os textos devem ser o mais liso, os mais liso possível, devem ser inteligíveis, devem chegar ao outro, porque escrever é uma arte de comunicação, não é? Portanto, eu escrevo, pressuponho um receptor. E ao pressupor o receptor, eu tenho que ter em conta isso. Eu posso até fazer exercícios livres, como os surrealistas faziam, não é? De juntar números e cores e tal, posso fazer tudo isso. Mas depois, se cada um está a entender uma coisa esquisita daquilo que eu estou a fazer, e o que faz todo o sentido, porque não há um discurso racional e inteligível, então eu não estou a comunicar aquilo que eu quero comunicar. Portanto, esta é a preocupação que eu tenho sempre, em primeiro lugar. A outra preocupação é que seja literário, naquilo que entendo, como, o que é que entendo por literário. Também não é uma coisa muito complicada, é só uma coisa, eu acho que a literatura sublima a vida. E, portanto, eu tenho esperança que as crónicas sublimem, de alguma forma, aqueles acontecimentos, que na maior parte das vezes são banais, é perder o avião, é ir comprar um colchão, é uma máquina que se avaria. Portanto, são estas pequeninas coisas do quotidiano que, para mim, podem ser matéria literária, desde que sublimada, não é? Se eu fizer, por exemplo, quando eu faço a descrição ao telefone a um familiar de uma coisa que me aconteceu, não é literatura, mas eu posso transformar exatamente com esse mesmo acontecimento, posso transformar isso em matéria literária. E esse, para mim, é o grande desafio, porque eu acho que tudo pode ser matéria literária. Não acho que a matéria literária seja, tenha de vir, de uma elite ou de um assunto extraordinário, não. Acho que o grande desafio é criar essa identificação em que o leitor se possa reconhecer, não o faço para seduzir, faço por aquilo que eu acho que a literatura é. O objetivo final da literatura, que é tornar-nos menos sós. Portanto, eu quando lia, e eu cresci a ler, e os livros ajudaram muito, que os livros me fizeram foi tornar-me menos só e tornar-me mais autónoma e mais independente, etc. E é isso que eu quero ao escrever, tento provocar isso no leitor.
O livro, esta recolha que aqui está, esta antologia, tem 3-4 linhas, vamos considerar 4 pilares onde está construído, assenta este edifício, que é esta autobiografia não autorizada. Por um lado, um narrador, um eu, um personagem, a escritora, a autora, que vive nos arredores de Luanda, irrequieta, subversivo quanto baste, perante, vamos lá, a diferença etária com a sua irmã, que é mais velha, uns 5 anos, ou
exato,
à volta disso.
Exato, 5 anos.
E é uma personagem que entra aqui numa série de histórias, de pequenos contos. Desde a escola primária, desde a aprendizagem da leitura, sozinha, em que o próprio pai não acredita, nem que sejam passados quanto tempo... não acredita que ela tenha conseguido de uma forma autónoma a aprendizagem da leitura, passando por a efabulação, contando a mentira com a costureira, por exemplo, a história da costureira, o aborto, e, portanto, há ali uma espécie de a maldade muito típica das crianças, aquela coisa de fazer mal só porque...
Eu não diria que era maldade.
Sim, mas pronto, mas... é muito fácil os psicanalistas dizerem aquela questão de pronto.
Mais tédio. Acho que era
pois
tédio.
É, o aborrecimento e o enfado. E depois percebe-se que as sessões de cinema no Miramar,
sim,
a escola primária,
sim,
onde quer seja em Angola, quer seja na Carrazeda, a dizer que quer ser escritora, quero aprender. O que é preciso, que curso tem que tirar para ser escritora?
Uhum.
Que também se percebe desde o início que a personagem, a narradora deste conjunto de crónicas, tem esse fio que irá acompanhar ao longo da vida. Na Faculdade de Direito, uhum, Lisboa, no curso da Olivetti, tirado, sim, no mês de agosto, para aprender da telegrafia, sim, até que se torna escritora. Este é um aspecto.
Sim.
Depois temos outro aspecto que é, que serão dois agora, que é para não estar sempre a sobrecarregar, que é a questão da família. A questão, sim, da família. Um pai e uma mãe que são, se quisermos, transgressores em relação à moral dominante,
uhum,
à religião.
Uhum.
Depois vemos o contraponto que é a família, o retrato familiar onde começa a ser referido e descrito um avô extremamente violento, uhum, gente feia, gente toda de mal com toda a gente, quer dizer, aparentemente. E depois vamos ver o final. Já esta mesma personagem, carinhosa com o Fernando,
uhum,
escreve-lhe uma crónica, preocupadíssima ou preocupada até ao desespero com a saúde da mãe,
uhum,
não por virmos a falar no automóvel desse assunto pessoal, e depois arrasta toda esta dinâmica, já deixando de lado, quer seja, porque iremos lá ao Luís e aos roteiros, e o Shane, que convido a ler essas crónicas, a última crónica, que é até o Sarampos chegar-te a ti, o personagem lá, o colega lá, portanto, a última fotografia, que é o último texto, lugar vago, é um arco,
uhum,
que ficou sempre sem saber o que é que tinha acontecido naquela ida, se quisermos, ao capim, por uhum, capim adentro, a personagem, a narradora, sim, sim, e a mãe, e o início é o passatempo
do pai
descobrir as diferenças,
uhum,
que todos nós tínhamos sempre sete. Portanto, como é que neste arco enorme esta personagem em concreto vai olhando quase que em flashback, percebemos o crescimento desta escritora?
Sim.
Ou desta narradora.
Sim. Eu não sou nova, não é?
Quem o é?
Ainda há muita gente nova, felizmente. E, portanto, eu vivi muito já. Já vivi muito e já fui muitas pessoas, como já todos nós fomos, não é? Portanto, eu fui realmente, de uma maneira ou de outra, todas essas pessoas. Eu fui uma criança que tinha especial jeito para mentir. Mentia muito, mas as minhas mentiras não eram as mentiras normais das crianças, aquelas mentiras de meu pai é polícia ou qualquer coisa assim, que podiam ser verdade. As minhas mentiras eram grandiosas. Era eu fui à lua, coisas assim, que toda a gente via que era mentira, menos eu. E por exemplo, a minha mãe tinha ido ao Brasil. E eu ouvia muito a história do Brasil e eu dizia muito no fim de semana que tinha ido ao Brasil. E a professora zangava-se comigo a dizer que eu não podia ter ido ao Brasil e eu insistia naquilo. Eu acho que eu me convencia mesmo daquilo, passava-me pela cabeça. E ao princípio o meu pai achava graça, mas depois houve uma altura que começou a dizer: bem, vamos lá, vamos lá pôr aqui um pé na realidade para isto não se perder tudo. E eu era muito, de facto, a realidade, a vida cotidiana entediava-me muito. Eu era a mais nova daquele bairro e todos iam para a escola e eu ficava entregue às conversas da minha mãe e das vizinhas. E era um suplício, parecia que o tempo não passava. Eu não tinha relógio e aprendi, que também está nas crónicas, a saber o tempo pelas sombras. Uhum. E, portanto, eu sabia quando o sol passava ali que já faltava menos tempo. Eu passava o tempo todo a olhar para aquilo, à espera que os miúdos viessem, para eu poder brincar, não é? Para aquilo voltar a animação. E por isso é que eu digo que não era maldade, era mais um... Era mais não estar ali parada, não é? Porque ser criança de antes é muito... Por exemplo, agora há um primado dos direitos da criança e do interesse da criança. Naquela altura não havia. Naquela altura havia a vida dos adultos e as crianças estavam lá, claro que eram alimentadas, eram vestidas, iam para a escola, mas ninguém estava preocupado que eu estivesse entediada ou que eu tivesse os dias todos iguais. Quer dizer, não havia nada disso e, portanto, eu tinha que me entreter. O que eu acho... que era fantástico, porque eu estou convencida que é nesse tédio, que é na frustração que se cresce e que nos desenvolvemos. Eu acho muito perigoso o que nós estamos a fazer às nossas crianças, enchê-las de atividades e disto e daquilo e daquilo outro. E acho que os profissionais deviam se pronunciar sobre isso, porque não pode ser normal esta ideia de que a criança não pode ter tempos mortos e não pode sair frustrada, porque é isso que nos fortalece para chegarmos à vida adulta e conseguir os embates todos que a vida nos vai dando. E, portanto, eu tive isso tudo. E depois, claro, fui crescendo, não é? E fui estudante de faculdade contrariada, porque sempre quis, vá-se lá saber porquê, ser escritora. Fui muitas vezes ridícula, como se vê nas crónicas, e continuo a ser, felizmente. E, portanto, eu dizia isso, queria ser escritora, mas quer na família, quer nos colegas, era sempre um ar de gozo, ou seja, é como se eu dissesse eu quero ser astronauta, porque não é uma profissão. E ainda hoje, muitas vezes, não se entende como profissão. E pronto, quer dizer, isso é só a vida, mas como eu lhe digo, há muito mais na minha vida, e mesmo que todas as crónicas fossem a verdade absoluta, só o facto de eu as editar, só sim, o facto de eu editar aquilo que quero contar sobre a vida, já não é verdade, porque eu de um acontecimento conto aquilo que me interessa contar, e isso já estou a deturpar esse próprio acontecimento. Mas como lhe disse há bocadinho, há muita coisa inventada. Curiosamente, aquilo que as pessoas desconfiam mais é normalmente aquilo que é verdade. Por exemplo, nós todos esquecemos na família do nome do tropa que me salvou. Portanto, foi uma coisa coletiva, porque passámos a dizer o tropa, o tropa, o tropa, e de repente o tropa perdeu o nome. Agora já sei porque uma familiar entrou em contacto comigo. Mas isso, por exemplo, parece mentira, mas é verdade. E outras coisas que parecem mesmo verdade, como o café, são mentira. Portanto, é esta brincadeira.
E essa questão do tropa que a salvou, que salvou-a?
Salvou mesmo.
Acaba por Natal... O espaçamento, assim, um tanto quanto difuso e cinzento, ou pouco nítido, recebe atribuições divinas, quase. Algo que,
sim,
assim, nesse sentido, só pode, ou aconteceu, foi possível, porque, não havendo o lado mais concreto, o nome ali, acolá, mora e não sei quantos, acaba por adquirir depois a tal...
Mas para mim é.
Para mim...
Repare, se não fosse ele, se não fosse a coragem e a generosidade dele, eu não estava aqui. Portanto, nada disto teria sido possível. Portanto, ele é para mim, se entendermos Deus como, digamos, o Criador e o que nos permite estar cá, ele foi, pelo menos, um braço muito forte de Deus. E foi muito bonito eu ter sabido, pela sobrinha dele, que ele nunca me esqueceu e que também andou à procura de mim e que depois ele não teve filhos. E disse à viúva dele que eu, de alguma maneira, apesar de ele nunca mais me ter visto, eu era a filha que ele... Portanto, era a única criança que ele tinha com património afetivo. Portanto, ele sabia que havia... Portanto, ele falava muito na menina que ele tinha salvado. E isso é muito bonito, quer dizer, porque ficámos os dois ligados. E se calhar ele também não sabia o meu nome. E portanto ficámos os dois ligados por isto, não é? Eu agradecida a uma pessoa que me salvou e ele feliz por ter salvo alguém que estaria por aí, e nunca mais nos vimos e quer dizer, encontrámos-nos outra vez nas palavras, e isso é muito bonito. E as crónicas permitem isso, permitem também, por exemplo, trazer o Shane para cá outra vez, pois. Porque o Shane morreu mesmo, e aliás, portanto, permitem-no trazer para cá, permitem falar sobre isto que é às vezes muito complicado falar, que são os amores, não é? Como é que nós... É muito difícil as pessoas falarem na primeira pessoa dos amores, especialmente quando têm assim, um nome já e tal, a defender, digamos assim. Mas eu tenho uma vantagem que acho que me ajuda em termos criativos. Eu não me levo muito a sério, porque na minha família ninguém se leva muito a sério. E eu cresci a não dar muita importância a isso do que pode ser assim, uma reserva de privacidade. A minha família é daquele género que entra uma pessoa e a minha mãe contava a vida toda do princípio ao fim. E pronto, é um tipo de família assim uma espécie como os loucos, não é? Pronto, não nos levávamos assim muito a sério. Por exemplo, se havia pessoas que não tinham onde passar o Natal, nós convidávamos e tínhamos assim pessoas muitas vezes estranhas no Natal que nem nunca mais veríamos e estavam ali connosco no Natal e naquele momento nós não fazíamos segredo, era como se eles estivessem ali desde sempre e para sempre e isso talvez me tenha, eu percebo ao falar com as outras pessoas que tenho com esta questão do que é considerado melindroso, assim, tenho uma relação diferente com os factos. Eu, por exemplo, preocupa-me muito mais aquilo que algumas pessoas se orgulham, que é dos segredos, por exemplo. Eu preocupa-me imenso, eu não tenho isso, infelizmente, não há nada que eu tenha acontecido na vida, por mais terrível que tenha sido, que eu não tenha encontrado uma pessoa para contar. Tive sempre essa felicidade. Digamos, aquelas coisas mesmo que nos envergonham muito, pensamentos, etc. Eu sempre tive uma pessoa a quem eu pude contar, a quem eu posso confiar. E por exemplo, eu nunca consegui perceber há pessoas que têm muito prazer, eu tenho segredos que ninguém sabe. E tudo isso, por exemplo, me entristece, porque eu acho que uma pessoa que carrega um segredo ou que carrega segredos que não pode contar a ninguém é uma pessoa muito só. E como eu já há pouco disse da literatura, eu acho que a única coisa que nós temos aqui, digamos, de ver enquanto seres vivos, humanos, é sermos mais felizes. E eu acho que só podemos ser mais felizes se formos menos sós. Eu acho que a solidão é uma fonte enorme de infelicidade. Não digo a solidão de não ter pessoas ao lado, claro. É uma solidão profunda.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo inimigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Uma das experiências que também aqui é muito focada, ou pelo menos muito escrita, desenvolvida, e nem é bem uma questão, a sensação que se tem, o Iarne,
sim,
o viver em Oeiras ou no Estoril, no prédio, no Estoril, no prédio virado para Carnaxide, depois ou algo, ou para aí...
Carnaxide e Estoril, não.
Não, não, mas ou sim, sim. Linda Velha ou algo, sim, assim, qualquer dia, coisas do género, porque dá o vento norte e depois dá o sol.
Não, não, mas é tudo em Cascais.
É tudo na zona de Cascais. Mas o que eu queria dizer é que essa experiência, que é relatada a 3-4 episódios, a ida ao contentor do Canadá,
sim,
depois aquelas a sensação que se tem de mal-estar na rua, porque os retornados vão lá para a vossa terra,
uhum,
uma crónica, no fundo, do Candé,
uhum,
a crónica do Candé, que acaba por ser vítima de um ressabiamento, de, sim, algo que está atavicamente instalado numa espécie de modorra de autoconvencimento, nós não somos racistas, depois, uhum, acontece aquilo. É uma questão que vem do retorno, uhum, do romance, mas a ideia que se tem é que estas crónicas não vão tão com o bisturi virar ou mostrar, vamos lá, a dor, o sofrimento, o desenquadramento que foi o regresso à metrópole, vir, uhum, para a metrópole, porque quem escreve é uma adulta, mas colocando-se no papel de uma criança que pré-adolescente.
Uhum.
Portanto, há assim uma espécie de, como é que eu ia dizer, não é bem uma sensação de flâneur, porque não é por aí que vamos,
uhum,
não é?
Uhum.
Mas há uma distinção dramática pelo dramatismo que é forte, porque os adultos vivem um drama tremendo, mas quem nos conta as crónicas, nós ficamos, como é que eu ia dizer, quer dizer, é um efeito encantatório, não ficamos com,
uhum,
vamos lá, embevecidos por uma espécie de Dom Quixote a passar pelo drama que foram, uhum, 75, 76, 80, 81 e os anos a seguir. Portanto, isto é literatura, não é?
Sim, acho que é a tal sublimação do que há bocadinho eu falava. Eu consigo, evidentemente, agora colocar-me em todas as faixas etárias das pessoas que viveram aquilo, não é? Portanto, eu agora já não imagino, eu sei, agora também eu tenho contas para pagar, não é? E muitas, eu sei, temos todos, não tenho assim muitas mais do que os outros têm, as coisas, sei o que é os meus pais terem perdido tudo, não é? Portanto, muitas vezes não me interessa ir por aí, no sentido de que eu acho a crónica dos contentores muito violenta, acho a crónica do Candé muito violenta, mas não me interessa, eu temo que se carregar muito numa ideia provoca o efeito contrário, ou seja, provoca uma anestesia a essa ideia, portanto, a violência, a não ser nos filmes do Tarantino, que é muito exposta e muito exagerada e continua a ser atrativa, mas em geral, não. Em geral, o que nós assistimos é que quando se carrega muito numa ideia, provoca o efeito contrário, que as pessoas dizem, epá, já estou farta disto, já não quero saber deste drama todo. Portanto, é de imaginar que uma família viver quase 2 anos num quarto de hotel que não está preparado para que se viva lá e que há, há edifícios sobrelotados e de gente desesperada que não sabe o futuro, imaginar que aquilo é tudo menos agradável, não é? É de imaginar que, por exemplo, uma pessoa que vai na rua agora há pouco tempo e ouve aquilo e é morta por uma pessoa que diz repetidas vezes vai para a tua terra, violei também não sei onde, etc., foi condenado, de resto, o homem que matou o Candé, talvez nos faça questionar sobre os brandos costumes que nós nos convencemos que temos. Mas não vale a pena agora também pegar no chicote e desatar, digamos, quase a impor às pessoas uma verdade. Eu acho que o bom da literatura é também essa enorme liberdade que dá de formarmos nós o nosso próprio juízo. Eu não gosto muito de leituras dirigidas, não gosto nada. E, portanto, tento não incorrer nisso, porque não... Quer dizer, quem sou eu para dirigir, seja o que for? Limito-me a contar o que eu apreendo do mundo.
Vamos agora a...
10 minutos.
Quanto?
10.
Ah, sim. Aquilo que eu entendo que poderá ser visto e lido como literatura, não é? Neste livro. Neste conjunto de contos. Há aqui duas ou três. A crónica... Até o Macaco Maluco, poderia ser. Mas uma que eu acho que é uma das mais fortes é O Miolo das Palavras. Uhum. Leipzig, na Alemanha, fala em a conferência de 41-42 no Lago de Wannsee,
com
Reinhard Heydrich, e depois termina com uma pequena citação de Bach.
Uhum.
E no início dessa mesma crónica também diz, há algures lá, que o velho, ou o espírito, ou aquilo que ainda resta da RDA está em Leipzig.
Uhum.
Pronto. Mas depois também temos a crónica do Andy.
Sim, da perna do Andy.
Da perna do Andy. Que é assim um conto a lembrar algum Alfred Jarry, algum teatro do... do absurdo, alguns textos do Mário Henrique Leiria, quer dizer,
sim, sim.
Todo assim uma espécie de um ambiente um tanto ou quanto quase que parece um teatro de Robertices, ou
sim, sim.
Pelo imprevisto, pela própria narradora, que se mostra muito admirada com o que
completamente.
Tem. Completamente. Portanto.
Essa é verdade, ele não tem a mesma parte.
Acho que sim. E depois, uma crónica que é, pronto, no meu entendimento, também, que é esta é mesmo literária, quer dizer, é literatura, independentemente de, presumo que tem um fundo num dado da realidade, o conduzir o Boguinhas.
Ah, sim, sim, sim.
Portanto, e o pai iria fazer a viagem inaugural da famosa capacidade de dirigir um automóvel. E depois tem a outra crónica, que é quando deixamos de lado as considerações da jornalista da TF1 ou do Canal Plus, do Canal Plus em França, termina essa crónica com, dizendo mais ou menos isto, au femme, ma grande reconnaissance. Andou ali às voltas, feminista, pós-feminista, e termina assim porque entra em diálogo com uma frase que existe no Panteão, em França. Portanto,
exato.
É neste caldear destas situações todas que depois leva estas crónicas a este patamar e a este ponto, quase que me apetece dizer, para terminar, para dar razão ao famoso e ao bom do Dr. Samuel Johnson, todas as histórias são sempre histórias de amor.
Pois, eu também tenho um livro de contos que se chama Tudo São Histórias de Amor. Já é uma brincadeira com isso. Eu acho que a maior parte das pessoas trata, na sua vida, tem uma noção do tempo, digamos, como se fosse uma linha reta. E, portanto, andam assim. E eu acho que eu trato o tempo como se normalmente trata o espaço. Ou seja, eu ando sempre para trás e para a frente e para os lados. E por isso são tempos muito diferentes das coisas das outras. Mas há uma coisa comum que é refletir as tais preocupações que eu tenho. Eu tenho preocupações em relação ao racismo, que está na crónica do Candé. Tenho preocupações em relação à igualdade de género, que está em muitas crónicas. Tenho essas preocupações, mas eu espero, e portanto, e como sou eu a escrever e sou a minha personagem, eu espero... Elas estão lá naturalmente, espero não estarem lá de forma agressiva nem impositiva, porque aí então não estarei a fazer um bom trabalho. Mas que bom que elas estão lá. Depois há perplexidades, como a perna do Andy, que realmente aconteceu, e que me, durante... É tão engraçado não só o que aconteceu com a perna do Andy, como o facto de, quando isso aconteceu, ter sido eu a única de 12 bolseiros a ter ficado chocada por não ter dado conta. Ou seja, para mim aquilo foi do quantas coisas nós estamos a ver sem ver. E foi como se aquilo fosse a prova evidente de que eu retenho desta conversa um décimo daquilo que aconteceu nesta conversa. E os meus colegas a certa altura diziam: ai, pronto, já chega da perna do Andy, porque achavam que eu estava de facto só focada do facto do senhor não ter a perna. Isso é um pormenor. O que é importante é como é que eu não dei conta, não suspeitei, não, ou seja, o que é que me escapa mais, não é? Isso é que é a parte preocupante, o que é que nos escapa mais? E escapa-nos quase tudo, a verdade é essa, escapa-nos quase tudo. E eu sou tida como, tenho-me em conta de boa observadora. E portanto, e era notório, depois de eu saber que o Andy não tinha a perna, era notório, porque até ele até usava meias diferentes, a perna era hirta, a falsa, claro, não era hirta, ele punha assim, ficava assim, pronto, era uma prótese, e nem muito bem feita. E como é que eu nunca dei conta? E isso ainda hoje, como vê, mexe comigo, porque é inexplicável aquilo que... Nós só vemos aquilo que já sabemos ver, e o que nos deixa quase tudo por descobrir. E daí também é tão importante a literatura. É porque a literatura nos permite experimentar vidas de outros. E, portanto, passamos porque o nosso tempo é finito e não podemos estar a experimentar tudo. E com a literatura nós podemos indo experimentando vidas e vendo mais pernas, faltas de pernas de Andy.
Quase para terminar, esta frase do Heiner Müller,
para sim.
O Candé,
a revolução.
Quando os vivos já não conseguirem lutar, os mortos lutarão.
Exato.
A vida é um pouco assim, a literatura também pode passar por esta esta peça do Heiner Müller, o dramaturgo alemão. A literatura, como é que se conjuga com... Claro que isto que era para o Candé, que... agonizante, pediu a Pepa, queria ver a Pepa, que era a sua cadela de estimação, mas até que ponto é que poderemos inverter esta aporia e deslocá-la para a literatura, para o entendimento da escrita e do trabalho literário?
Repare que eu acho que a frase é muito boa, não só para o Candé, claro, para tudo, ou seja, quando nós já não conseguimos lutar, os que aqui estão, há sempre os que nos precederam, não é? Há sempre os valores dos que estiveram antes de nós que irão prevalecer. Portanto, nós chegamos aqui, não aos ombros do gigante, como dizia o Einstein, mas na verdade não de pessoas que descobriram e que descobriram coisas científicas, etc., mas de o esforço civilizacional esforço do bem, como eu costumo dizer, tem uma história. E, portanto, por muito que em períodos nós consigamos ter períodos verdadeiramente negros, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, etc., depois o esforço civilizacional torna-se a impor. Torna-se a impor porque há um passado, não é? Há uma linha. E mesmo que espera que nunca esse corte seja tão abrupto que nós, que os mortos não possam lutar por nós. Portanto, os que deixaram os tais valores. O que me parece agora, e também para terminar, que já estivemos, está mesmo aqui em falda, é que estamos outra vez num tempo de viragem. Por causa de, já estávamos, por causa das alterações climáticas e de uma série de coisas, mas agora ainda mais por causa da pandemia. Ou seja, a pandemia demonstrou como tudo o que nós tínhamos como garantido é frágil e que pode perder-se de um momento para o outro. E de alguma maneira isso pode nos dar uma hipótese de recomeçar de forma melhor. Eu não sou nada apologista da tragédia para aprendermos, para tirarmos a lição, mas já que nos aconteceu, já que não podemos evitar que nos tenha acontecido e que nos continue a acontecer, então seria de facto ainda mais trágico se nós não aproveitássemos para pensarmos sobre o que andamos aqui a fazer. E isso parece muito importante e também acho que essa preocupação também está sempre nas crónicas, ou seja, eu não me interessa falar do mal e do que está errado por falar. Eu interessa-me, e mesmo nos romances, em tudo o que eu no meu trabalho, eu interessa-me falar sempre com uma possibilidade de construção. Senão, não, quer dizer, o mal pelo mal, a violência pela violência, não me diz nada.
O gratuito?
O gratuito, sim, não.
Essas coisas, sim. Há alturas em que nos é insuportável saber-nos sós.
Exatamente.
Final do programa número 693 de Livros com Rumo. Transmitimos a conversa com Dulce Maria Cardoso, conversa esta que aconteceu na Feira do Livro de Braga. Nós despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.